Jornal Câmara dos Deputados.
Relatório define alterações na tramitação de medidas provisórias.
Divergências marcam a cariação de delatores da CPI da Petrobras.
Parlamentares analisam efeitos da crise sobre o cotidiano do país.
Apesar de reconhecer que o Brasil passa por uma crise na área econômica, Caetano do PT da Bahia afirmou que, em função da política do atual governo, o país possui reservas internacionais no valor de 350 bilhões de reais, que vão ajudar o Brasil a enfrentar os problemas no mercado internacional.
O parlamentar relatou ainda a importância de o Congresso discutir ações que melhorem a vida da população e o atual momento econômico. Para Caetano, a votação do projeto, que trata dos limites de enquadramento do Super Simples, vai ajudar na geração de empregos e no desenvolvimento do país.
Já na avaliação de Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, o atual momento econômico do país é de responsabilidade do governo federal. O parlamentar criticou o descaso do Poder Executivo com estados e municípios.
Para o deputado, a decisão do Tesouro Nacional de suspender o aval a empréstimos aos estados junto a organismos multilaterais vai afetar a vida das cidades que dependem dos recursos. Betinho Gomes lamentou que o governo federal tenha voltado atrás na decisão após ter sinalizado apoio aos governadores.
A grave crise econômica é fruto dos desacertos e equívocos da política macroeconômica do governo federal nos últimos 13 anos. A afirmação é de Rogério Marinho, do PSDB Potiguar, que frisou que o país está há 2 anos em crescimento negativo do PIB.
Rogério Marinho acredita que a aprovação da medida provisória que permite à empresa em dificuldade financeira reduzir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30% é uma salvação para a crise atual.
Além da crise econômica, o país vive, de acordo com Fabrício Oliveira, do PSB de Santa Catarina, problemas em outras áreas. O deputado citou a política com a vinculação de parlamentares a escândalos de corrupção e a geração de energia, com a redução da oferta de eletricidade pela falta de estrutura.
Fabrício Oliveira avalia que o governo federal precisa adotar ações mais firmes para enfrentar as situações que prejudicam o crescimento nacional. Para o deputado, o governo precisa tomar atitudes que recuperem a confiança dos brasileiros e não apenas reconhecer a existência da crise.
A vocação para a diversidade é uma das maiores contribuições que o Brasil tem dado para o mundo, na opinião de Ana Perugini, do PT de São Paulo. Para ela, a eleição de um operário e de uma mulher para a presidência da República comprova a tendência, assim como o reconhecimento das minorias e as políticas de inclusão.
Contrária à redução da maioridade penal, Ana Perugini defendeu ainda que o Estado e a sociedade zelem pela integridade e futuro dos jovens. A deputada sugeriu a adoção de medidas para resolver o problema da população carcerária no Brasil.
Segurança Pública.
Valmir Pracidelli, do PT, quer que a Câmara acompanhe a investigação das chacinas em Osasco e Barueri, em São Paulo. O deputado solicitou a criação de uma comissão externa para averiguar a suspeita de que as mortes de 18 pessoas foram cometidas por policiais militares.
Valmir Pracidelli lamentou que a polícia atue muitas vezes de forma repressora, resultando na criação de grupos de extermínio. O parlamentar defendeu a implantação de policiamento preventivo que proteja e ofereça segurança à população.
Comissões.
Os deputados conheceram ontem o parecer sobre a proposta que analisa mudanças na forma de tramitação das medidas provisórias no Congresso.
O tema está sendo debatido em comissão especial e o relatório pode ser votado na próxima semana pelo colegiado.
Saiba mais sobre os debates em torno da iniciativa na reportagem de Tiago Marcel.
A Comissão Especial da Câmara, destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição do Senado, que altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional, apresentou nesta terça-feira parecer pela aprovação da matéria com substitutivo. De acordo com o substitutivo do deputado Walter Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, as medidas provisórias serão submetidas a uma comissão especial de cada casa, antes de seu exame pelos plenários da Câmara e do Senado. Essas comissões especiais analisariam a admissibilidade e o mérito das MPs. Atualmente, a apreciação se dá em uma comissão mista de deputados e senadores antes de sua análise pelo plenário. Walter Alves disse que o novo texto permite maior participação parlamentar.
Muitos deputados irão participar Eu acho que vai ser um debate mais profundo e será profícuo para o funcionamento da Câmara, quanto também para o Senado.
Pelo texto, o prazo de apreciação das MPs de 120 dias, já estabelecido pela Constituição, passa a ser dividido em 80 dias na Câmara e 30 dias no Senado. Outros 10 dias são dados à Câmara para análise de possíveis emendas apresentadas no Senado. A contagem desses prazos é suspensa durante o recesso parlamentar. Quanto ao trancamento, o prazo será de 70 dias para a Câmara e 20 dias para o Senado. O presidente da Comissão Especial, deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, acredita que o texto é uma inovação, pois permite maior protagonismo do Legislativo.
A Câmara, durante muito tempo, entregou a medida provisória para o Senado, já com prazo praticamente extrapolado. Isso gerava uma série de desconforto para as duas casas. Acho que o texto construído pelo relator, ele é um avanço que vai dar ao Parlamento uma diretriz mais bem definida para a tramitação das medidas provisórias.
Na próxima terça-feira, às 14h30, o colegiado volta a se reunir para votar o relatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Agricultura. A multinacional americana de sementes e defensivos agrícolas, Monsanto, apresentou mais uma proposta para comprar uma empresa concorrente no Brasil, a Syngenta. Goulart, do PSD de São Paulo, manifestou sua preocupação com a proposta.
Caso o negócio tivesse sido homologado, seria criada uma empresa líder mundial, tanto em sementes quanto em defensivos, o que, no entendimento de Goulart, configuraria uma operação danosa para os produtores rurais e toda a cadeia produtiva dos alimentos.
Desenvolvimento regional. A proposta de separação do Sul para a criação de um novo país revolta Zé Carlos, do PT maranhense. O congressista considera a proposta absurda e preconceituosa ao comparar estados de diferentes regiões com diferentes realidades econômicas e sociais.
Zé Carlos defendeu que cada estado seja valorizado não por sua economia, mas pelas contribuições no campo da música, do esporte e das tradições culturais. No Maranhão, o deputado citou como exemplos o tambor de crioula e o bumba meu boi.
Emendas de Wellington Prado, do PT, garantiram à população de Uberlândia, em Minas Gerais, 40 academias populares. Além disso, o parlamentar acrescentou que já disponibilizou recursos para a implantação de mais de 100 academias gratuitas em todo o Triângulo Mineiro.
O Wellington Prado solidarizou-se ainda com todos os servidores do Poder Judiciário que lutam pelo reajuste salarial de até 78%. O deputado lembrou que a categoria está há quase 10 anos sem reajuste.
O governo do Piauí anunciou que o estado deverá ser um dos grandes produtores de petróleo do país. Heráclito Fortes, do PSB, espera que a previsão se concretize e que o estado passe a produzir 200 milhões de barris por ano.
Segundo citou o parlamentar, uma rota aérea até o município de São Raimundo Nonato também foi anunciada pelo governo piauiense. A expectativa de Heráclito Fortes é que a população possa contar com a exploração de petróleo e com novas rotas aéreas.
Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, visitou no último sábado Santa Maria de Jetibá para acompanhar a inauguração de um campo esportivo. A obra, segundo o parlamentar, vai proporcionar uma opção de lazer para a população ribeirinha local.
Carlos Manato também visitou os municípios de Marechal Floriano, Domingos Martins, Presidente Kennedy e Alegre, entre outros, onde participou de reuniões com partidários do Solidariedade no sentido de delimitar os candidatos do partido para as eleições para prefeito.
Transportes. Foi inaugurado na última sexta-feira o primeiro trecho da duplicação da AM-070, rodovia que liga Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru. Átila Lins, do PSD, salientou que a primeira etapa tem 11 quilômetros de extensão, com início nas proximidades de Cacau Pireira, até a entrada da sede de Iranduba.
A duplicação da AM-070 está inserida no projeto de criação de novos eixos econômicos no Amazonas, como a piscicultura e a produção de farinha. Com a estrada, segundo Átila Lins, a expectativa é facilitar o escoamento e abrir uma nova rota para comercialização e distribuição de produtos do interior.
Os dois principais delatores da Operação Lava Jato mantiveram na CPI da Petrobras versões divergentes sobre a suspeita de que dinheiro ilegal teria sido usado na campanha presidencial de 2010.
A suposta entrega de propina a parlamentares da oposição também voltou a ser confirmada ao longo da cariação.
O repórter Antônio Vital acompanhou os depoimentos na CPI e tem mais informações.
Em mais de 4 horas de acariação na CPI da Petrobras, os dois principais delatores da Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, mantiveram versões divergentes para a suspeita de que dinheiro ilegal foi usado na campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Costa disse em depoimentos à Justiça Federal que o ex-ministro Antônio Palocci pediu na época R$ 2 milhões para a campanha, dinheiro que teria sido disponibilizado por Youssef. Youssef negou participação. Ele insinuou, porém, que houve pagamentos para a campanha, só que outra pessoa teria feito isso. E esta pessoa, segundo ele, estaria colaborando com a justiça. O doleiro e Paulo Roberto Costa repetiram o que já haviam dito em depoimentos anteriores. Youssef disse, por exemplo, que tinha a sensação de que todo o esquema de desvios na Petrobras tinha o apoio do Palácio do Planalto. Quando foi interrogado sobre isso pelo deputado André Moura, do PSC de Sergipe, o doleiro não informou quem era a pessoa que daria apoio ao esquema no Palácio. Segundo Paulo Roberto Costa, esta sinalização de apoio ocorreu quando houve uma mudança no comando do PP, um dos partidos acusados de envolvimento no esquema. Alberto Youssef também repetiu o teor de depoimento anterior em que relatou o pagamento de propina na contratação de navios sonda pela Petrobras. Ele disse ter ouvido isso do representante de dois estaleiros, o empresário Júlio Camargo, que acusou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de fazer pressão para o pagamento de propina. Cunha nega as acusações de receber a propina e de pressionar o empresário. Paulo Roberto Costa também confirmou o que já tinha dito em mais de 100 depoimentos, como a acusação de que houve pagamento de propina ao então presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, em encontro intermediado pelo deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. O senador Guerra já faleceu e o deputado Eduardo da Fonte não quis comentar a acusação. De acordo com sua assessoria, até que se prove o contrário, ele é inocente. O deputado vai acionar sua defesa. Costa e Youssef repetiram ainda a acusação de que houve pagamentos aos senadores Waldir Raup, Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias. Os três senadores já negaram as mesmas acusações em outras oportunidades. Tudo isso já havia sido dito pelos dois delatores em depoimentos à Justiça Federal. O que surpreendeu os deputados da CPI foi a acusação feita por Youssef de que estava sendo intimidado por um dos integrantes da comissão, o deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro. Pancera apresentou requerimentos de quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de duas filhas e da ex-mulher de Youssef. Ele negou a intenção de intimidar o doleiro.
Não tem nada. Eu apresentei os requerimentos para quebrar o sigilo da família do Youssef. É um direito meu, parlamentar, é uma prerrogativa. E vou continuar fazendo sempre que julgar necessário. Ele que se sinta como quiser se sentir. Eu fiz o meu papel, estou cumprindo o meu papel, continuarei cumprindo o meu papel.
Na cariação, Paulo Roberto Costa e Youssef admitiram ter recebido propina por intermediar contratos entre a Petrobras e empreiteiras. A presença dos dois fez com que a CPI fosse palco de troca de acusações entre deputados do governo e da oposição, como apontou o deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo.
Não há nenhum fato novo que nos cause surpresa. Há, evidentemente, um interesse de cada deputado e de cada partido que tem algum grau de envolvimento de empurrar esse foco para outros partidos e outros parlamentares que eventualmente tenham um grau de envolvimento.
A CPI pretende fazer novas acariações na próxima semana em Curitiba, onde estão os presos acusados de envolvimento em desvio de dinheiro da Petrobras pela Operação Lava Jato. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eleições. A votação da PEC da reforma política foi concluída pela Câmara no início de agosto e agora aguarda análise no Senado Federal. No entanto, ao criticar alterações promovidas pela Casa, João Fernando Coutinho, do PSB pernambucano, avaliou que as modificações foram elaboradas de forma imediatista e oportunista.
Segundo a análise de João Fernando Coutinho, a proposta não corrige os erros da atual legislação e não atende os anseios da sociedade. Além disso, o parlamentar lembrou que se a reforma política não tramitar com urgência no Senado, corre o risco de não entrar em vigência nas próximas eleições.
Saúde. Comissão Especial da Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que aumenta em um ponto percentual por ano o investimento no setor de saúde, até se completarem 10%. Wanderley Macris, do PSDB de São Paulo, pediu apoio dos parlamentares para a aprovação da matéria.
Wanderley Macris explicou que a emenda é fruto da demanda dos brasileiros por mais investimentos no setor de saúde. O deputado também alertou que o gasto por pessoa com saúde no Brasil é menor que a média mundial.
Educação. Comemorado em 25 de agosto, o Dia Nacional da Educação Infantil foi lembrado por Keiko Ota, do PSB de São Paulo. A parlamentar considera que a educação básica pode mudar o país e frisou que o Brasil pode superar obstáculos como, por exemplo, o analfabetismo, que ainda não foi erradicado.
Keiko Ota citou dados do relatório do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que indicam que o Brasil tem uma das maiores taxas de evasão escolar do mundo. O documento revela que 1 em cada 4 alunos do ensino fundamental abandona a escola antes de completar a última série.
Ciência e tecnologia. A Comissão de Defesa do Consumidor vai realizar audiência pública para debater a taxação sobre os aplicativos WhatsApp e Netflix. Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, antecipou que representantes do governo federal deverão participar das discussões.
Também serão convidados representantes de operadoras de telefonia e TVs a cabo. Elisiane Gama considera que a taxação sobre os serviços representa uma bitributação ao consumidor, uma vez que ele já paga para ter acesso à conexão com a rede.
Justiça. Deputados da base governista e de oposição divergem sobre a gestão do Postales, o Fundo de Pensão dos Servidores dos Correios.
O presidente da Fundação de Previdência participou ontem de reunião na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou os debates e tem mais informações.
Deputados de oposição veem pedalada fiscal em déficit do Fundo de Pensão dos Correios e pedem afastamento do presidente do Postales. A CPI dos Fundos de Pensão investigou nesta terça-feira o déficit de R$ 5,6 bilhões no Postales, o Fundo de Pensão dos Servidores dos Correios. Com base em denúncias de beneficiários do fundo e matérias da imprensa, os deputados, principalmente de oposição, atribuem o prejuízo à má gestão, investimentos de risco e aparelhamento da direção do fundo pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente do Postales, Antônio Conquista, destacou uma série de medidas de governança e transparência que já tomou para aperfeiçoar a gestão. Conquista explicou que do déficit total, cerca de R$ 1 bilhão equivalem a valores assumidos pelos Correios, mas não pagos por divergências dentro do governo quanto à responsabilidade da dívida. Para o presidente da CPI, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, há indício de pedalada fiscal nessa operação.
O Ministério do Planejamento ordenou ao Correios que deixasse de reconhecer uma dívida de R$ 1 bilhão que o Correio tinha com Postales. Orientação que vem de cima para baixo é ordem. Então esse R$ 1 bilhão que o Correio deixou de reconhecer virou passivo para o Postales. E virou ativo para o Correio. Ou seja, num passe de mágica contábil, o Correio teve um superávit de R$ 1 bilhão no ano 2014 para cobrir um déficit que iria apresentar. É uma pedalada dos Correios, que será investigada por essa comissão.
Diante de respostas consideradas insuficientes, o líder do PHS, deputado Marcelo Aro, chegou a sugerir o afastamento imediato de Conquista, que está na presidência do Postales desde abril de 2012 e acaba de ser reconduzido ao cargo. Os deputados Érica Cocai e Paulo Teixeira, do PT, repudiaram as insinuações de aparelhamento do Postales e pediram cautela para evitar o que chamam de criminalização partidária. Para facilitar os trabalhos da CPI, o relator deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, anunciou a criação de 4 subrelatorias. E na próxima quinta, a comissão vai ouvir outros 2 presidentes de fundos de pensão, o FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, e o PREVI, do Banco do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
A comissão especial que analisa a proposta sobre a transferência de encargos ou serviços da União para estados e municípios aprovou o relatório de André Moura, do PSC sergipano.
A proposta de emenda à Constituição impede que o governo federal transfira responsabilidades a prefeituras e governos estaduais sem a previsão de dotação financeira.
O novo texto determina que a União só será responsável pelas obrigações repassadas aos estados, municípios e ao Distrito Federal se houver dotação orçamentária prevista para isso.
No plenário da Casa, os deputados aprovaram relatório de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, para projeto que proíbe práticas tradicionais nocivas às crianças indígenas. É o caso de tribos que autorizam a morte de crianças com deficiência, albinas, entre outros.
Depois de votar o texto básico da proposta, os deputados passaram a analisar emendas para modificar partes do projeto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.